política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O circo tá pegando fogo na cidade de Toritama. A situação não tá fácil, a coisa tá em pé de guerra. Tô falando da política de Toritama, né? Ontem à noite, Câmara de Vereadores bastante movimentada, sessão turbulenta, porque está correndo a partir de agora na Câmara de Vereadores um processo de cassação do prefeito Odon. E isso aconteceu porque no primeiro ano do governo o município estava em crise, estava em decreto de crise, e o governo teria feito um investimento no Dia das Mães, próximo ao Dia das Mães, com gastos acima de 10 mil reais. Esse teria sido o motivo pelo qual o Ministério Público pediu à Justiça a cassação do prefeito por improbidade administrativa. E aí a Justiça mandou a questão para a Câmara de Vereadores pedindo a cassação, com o respaldo do Ministério Público local. Ontem foi a vez dos vereadores decidirem pela abertura desse processo de cassação na Câmara de Vereadores. E aí aconteceu aquela velha situação que na política chamam de traição, quando políticos aliados decidem votar contrários ao prefeito, ao seu aliado. E isso aconteceu lá. Três vereadores, especialmente, que são ligados à vice-prefeita Lucinha, lá de Toritama, decidiram votar conforme a recomendação do Ministério Público e aprovaram o pedido de cassação na Câmara de Vereadores de Toritama. Inclusive, o próprio presidente da Câmara, Newton, do PSDB, seguiu essa recomendação, votou a favor da abertura do processo de cassação. E a questão em Toritama ficou decidida. Ao final já da sessão, já à noite, por volta de 10 horas da noite, o prefeito Odon anunciou o seu rompimento com a vice-prefeita Lucinha, dizendo que os vereadores Zé Boim, Fábio, e Fábio Araújo e o Mavá teriam sido articulados por ela para derrubar o prefeito. Então, nesse momento, está quase se completando as cidades do Agreste de Pernambuco em que prefeito e vice estão rompidos. Só falta Brejo. Porque as demais cidades todas, desse nosso eixo aqui do Polo de Confecções, prefeito e vice já não se relacionam mais. E agora, a bola da vez foi o que aconteceu lá na cidade de Toritama. Prefeito Odon e a vice Lucinha estão rompidos, já não falam mais a mesma língua, já não vão subir mais no mesmo palanque. E a Câmara de Vereadores está dividida em três. Os vereadores que são adeptos da vice-prefeita Lucinha, os vereadores que são seguidores do prefeito Odon e os vereadores de oposição. São três grupos políticos agora na Câmara de Vereadores de Toritama. A política em Toritama está fervendo. Claro que os vereadores que votaram conforme a recomendação do Ministério Público tiveram boas argumentações para isso. Mas aí, evidentemente, que a questão política é o que domina a pauta, não necessariamente o mérito do que está sendo julgado. Teremos, a partir de agora, estaremos acompanhando o que vai acontecer durante essa ação, esse processo de cassação que foi aberto na Câmara de Vereadores de Toritama para derrubar o mandato do prefeito Odon.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:03. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, né? Muito assunto relacionado à política de Toritama. De uma hora para outra, né? Acontece um monte de coisa. E ontem, a situação foi turbulenta lá na capital do Jeans.
Pois é, né? Para quem pensa que 2016 está distante, a gente começa a observar pelas movimentações políticas da região que já começou, viu? As eleições municipais para 2016 começaram e começaram fervendo as articulações dentro dos principais grupos. Isso é em Toritama, isso é em breve, se a gente for ver as declarações dadas para o Bolão durante essa semana, Hilário, o próprio Dr. Edson. Né? É a situação política do grupo de oposição de Brejo. Isso a gente observa em Santa Cruz do Capibaribe, a corrida das pré-candidaturas do grupo Taboquinha, da disputa do vice do grupo Boca Preta, né? Em Jataúba, todas essas articulações. Então, é um movimento que se inicia para 2016.
Santa Cruz, inclusive, está até tranquila, né?
Vista das outras cidades.
Todo esse período, comparando com as cidades vizinhas. Estou na linha agora com o repórter lá de Toritama, Wendel Galdino. Bom dia, Wendel.
Muito bom dia, Ney. Bom dia a todos. Um ótimo abraço a toda a família de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Wendel, ontem a situação aí foi conflitante, né? Na Câmara de Vereadores a coisa realmente pegou fogo com esse pedido de abertura do processo de cassação do prefeito Odon.
É verdade, isso aí não se fala em outra coisa na capital do Jeans desde a semana passada, quando já éramos sabedores de que a vara de justiça havia acatado o pedido do Ministério Público quanto ao pedido do processo de improbidade administrativa, e que esse processo já estava em pauta para que a Câmara de Toritama votasse. E a expectativa foi grande e ontem uma multidão, não só acompanhou pelos rádios, mas uma multidão foi até a porta da Câmara dos Vereadores e foi uma verdadeira uma festa da democracia, podemos assim dizer. Agora que os negros ficaram fora da perna, a base de sustentação do governo, a todo instante tentava desvirtuar a coisa, mas a oposição entrou focada e o voto de Minerva ficou com o grupo do PSDB, que até então era da aliada, a vice-prefeita Lúcia Pereira, que até aquele momento eles não tinham deixado transparecer para a imprensa, para a população, qual seria a atitude deles.
Agora, Leandro, essa multidão que estava na Câmara, ela pediu o quê? Ela estava contra ou a favor do prefeito?
Bom, se dividia, né? Agora, o cliente percebia que uma maioria esmagadora estava ali pedindo para ver a posição dos vereadores, que são sempre criticados, que passam a mão na cabeça do governo e coisa parecida, e ontem eles queriam ver se mais uma vez foi pizza, como se diz, e viu na Câmara uma atitude ferrenha, tanto a atitude de quem defendia o governo, mesmo tendo nas mãos um pedido vindo da justiça, como aqueles que apresentaram, como é o caso da oposição.
Ô, Endo, qual foi exatamente o placar ontem, depois de todas as discussões que aconteceram, como foi que os vereadores votaram?
8-5 a favor da abertura do processo de cassação do prefeito. 8-5.
O que mais surpreendeu, Endo? Foram os votos de quais vereadores?
Bom, os votos que surpreenderam foram, como eu disse, do PSDB, que até então, ligado à vice-prefeita Lúcia Pereira, eles não tinham ido à imprensa ou deixado transparecer como votariam. Porém, ao consultar as bases, a informação que nós temos e consultar as bases, eles não foram chamados, por exemplo, desde segunda-feira, que esse grupo de 5 que votaram a favor do prefeito se reuniram por diversas vezes na forma de tentar uma manipulação e barrar que passasse esse pedido. E esses vereadores do PSDB, pronto, começaram com o Fábio Araújo, e diziam que em momento algum foi procurado por ninguém. E ele se dispôs aí ao prefeito na última segunda-feira, ladeado pelo vereador Zé Burim, que também é do PSDB, e a vice-prefeita. E quando foi conversar com o prefeito a respeito desse assunto, eu mesmo te disse tranquilo e que estava tudo sob controle e que em nenhum momento chegou a pedir aos mesmos que barrasse, que deixasse passar. Ele acredita que deixou a cavalheiro. Era um motivo de um possível rompimento que há muito tempo já se propagava aqui em Toritama.
Mas esses vereadores, Wender, eles já admitem um rompimento com o prefeito, já fazem críticas ao prefeito Odon ou ainda estão naquela de tentar evitar falar sobre o assunto?
Bom, o Zé Boinha, após a reunião, ele não foi, não quis pronunciar, ele apenas saiu e foi de encontro à casa da vice-prefeita, assim como fez o Fábio também, porém, no meio do caminho, o Fábio passava cópia de sua fala na Câmara, quando ele dizia de que era um momento importante da casa, a população queria dos vereadores uma posição que fosse a favor do povo, aí disse que foi eleito pelo povo, e esse povo que devia explicações, falou que de acordo com o que estava nos autos, a conclusão era votar a favor daquele pedido, né? E disse mais que aprendeu com a vida e com os estudos que lei se cumpre, né? E como formador de leis, ele disse que não podia deixar de atender o que rege a mesma. E daí começou o zum-zum-zum, porque ele foi o primeiro vereador do PSDB, que até então é uma incógnita, o que é que vinha dali, ele foi o primeiro a deixar transparecer. No final ele usou uma frase que até imaginei que ele tentasse amenizar. Ele não foi entendida pelo prefeito, mas ele disse o seguinte, né? Ele disse o seguinte, ser amigo ou aliado não lhe impede de mostrar os seus erros e suas falhas. Amigo de verdade, fala a verdade. Aí até disse que o chefe executivo teria um prazo para mostrar sua defesa e da mesma forma que ele estava pedindo para que a lei fosse cumprida, ele teria a mesma honra de voltar e dizer que o prefeito estava isento das culpas a ele proferida. Enfim, foi a conversa que eu tive com o vereador, muito que se pronunciou. Porém, deixou bem claro de que em nenhum momento a vice-prefeita rompeu, deixou todo mundo a cavalheiro, mas após o final da reunião, na frente da casa do prefeito, o próprio prefeito pronunciava de que não contava mais com ela no seu grupo, que ela não fazia parte mais nada dos seus planos, enfim, ele foi quem anunciara. Em meio a isso, alguns assessores ainda vieram à rádio Líder de Toritama dizer que ela que havia rompido, tal, aquela coisa toda, tentamos um contato com a mesma, ela disse que não ia se pronunciar, até porque o momento era de cabeça quente, mas ele estava dizendo que ela teria rompido, ela disse então ele está assumindo que rompeu comigo e não quis falar mais nada.
Tá certo então, Wendel, a gente agradece pelas informações aí direto de Toritama, né? E contamos inclusive com a sua ajuda para nos manter informados aqui na Rádio Polo sobre o que acontecer a partir de agora.
Tá ok, querido, ficamos à disposição de vocês para o que for preciso aqui na capital do Gins.
8 horas e 20 minutos, conversamos então com o repórter Wendel Galdino, lá da cidade de Toritama, explicando, né, tudo que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, na política de Toritama, com esse pedido de uma abertura de um processo de cassação envolvendo o prefeito Odon. Complicado, né?
E esse não é o primeiro, né? Nós já havíamos comentado tanto nas curtinhas, e lembro também que aqui na rádio a gente deu uma passadinha sobre esse assunto, sobre a questão do pagamento, né, do vice-prefeito, que, para quem não lembra, o Odon era vice-prefeito de Marcelo Andrade, e quando ele assumiu a prefeitura, ele pagou a ele mesmo, né, alguns salários que Marcelo tinha deixado de pagar o mesmo quando rompeu naquela época. Odon tinha rompido com Marcelo e Marcelo tinha deixado de pagar ao vice-prefeito quando houve o rompimento. E aí quando Odon assume a prefeitura agora, ele pagou esses atrasados. Só que ele esqueceu também de pagar outros funcionários que também tinham ficado sem receber. E aí ficou aquela questão do prefeito pagar a ele mesmo uma conta que estava em aberto. E aí o Ministério Público também tinha feito já essa denúncia de colocando como improbidade administrativa. Na verdade, o que aconteceu ontem era o coerente, né? A maioria dos vereadores seguiram um parecer jurídico, né? Mas no campo político, o Odon vem perdendo muito. Já tinha perdido o presidente da Câmara, que é um pré-candidato, que está juntando força agora com a vice-prefeita Lucinha, que também agora muitos dos vereadores de situação ao lado, que era situação ao lado de Odon, porque agora a gente vê uma situação de rompimento, né? Ele já fazia uma articulação para que a Lucinha também fosse uma pré-candidata a prefeita. Torcem para que a Lucinha seja uma candidata a prefeita, né? Foram dois nomes que uniram força na última eleição para derrubar o Flávio Lima e que agora a gente vê rompido. Ou seja, Odon vem passando por um momento político difícil. Fez a maioria esmagadora na Câmara, hoje tem uma minoria para governar esse resto de mandato, né? Apenas 5 vereadores de 13. tem um rompimento aí com os vereadores que tinha feito, a vice-prefeita Lucinha agora, né, que o mesmo já declarou que não conta mais nos planos dele, começa a observar o fortalecimento da oposição para a disputa de 2016, e nomes ainda que vêm de fora e vêm crescendo a cada dia, como o ex-prefeito de Vertentes, o Romero Leal, né, que tem a intenção de disputar em Toritama. Então, o prefeito Odon não vai ter uma vida fácil no caminho da sua reeleição. Né? Quem acompanha as cortinhas do Romenick vem acompanhando todo esse parecer de Toritama desde de janeiro para cá. A gente vem trazendo essas informações de tudo que vem acontecendo em Toritama. E isso, esse rompimento, até a gente já falava de uma reunião que teve também com Morica e Lucinha, né, e outros vereadores anteriormente, e dizia, não, foi só um flerte, o Odon deixou meio que de lado, mas agora parece, aliás, a reunião de ontem foi a gota d'água. O prefeito vinha fechando os olhos, dizendo que não havia rompimento, apenas que todo mundo estava caminhando junto, mas ontem foi a gota d'água e temos aí mais um rompimento. Eu acho que em breve, Ney, ainda não houve rompimento de prefeito e vice, pelo tempo, né? Eu acho que tanto o Roberto como o Dr. S passaram pouco tempo na prefeitura para romper, né? É pouco tempo demais para, quem sabe, ter um rompimento com o vice, porque todas as cidades da região já praticamente já houveram rompimento.
8 horas e 24 minutos, vamos para o intervalo, voltamos em instantes com a segunda parte do programa. Oito horas e 33 minutos, olha, no blog do Inaldo Sampaio tem as informações sobre a reunião entre os governadores do Nordeste. O governador Paulo Câmara participou ontem dessa reunião em Brasília, com as bancadas, inclusive, federal, que representa os estados do Nordeste, governadores e parlamentares. Isso aconteceu lá na Câmara dos Deputados. E o Paulo Câmara disse durante a entrevista que o objetivo era formar uma agenda de ações e benefícios da região do Nordeste, e frisou que o país está em recessão e tem que trabalhar muito para manter o equilíbrio fiscal do Estado. Com isso, segundo ele, sobra dinheiro para fazer os investimentos no Estado e, consequentemente, trazer mais empregos. A reunião também serviu para que os governadores pedissem atenção aos senadores e deputados para alguns projetos que afetam o Nordeste. Entre iniciativas que beneficiam a região estão a convalidação através do convênio de benefícios fiscais concedidos pelas unidades federais, aliás, federadas, sem autorização do CONFAS. Redução da alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais. Eles querem reduzir de 12% para 7%, entre 7% e 4%, entre outras demandas. Eu estou na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A impressão que a gente tem é que os governadores e senadores e deputados de Pernambuco, aliás, do Nordeste, estão articulados, né?
Olha, Ney, houve uma reunião ontem em Brasília que não seguiu aquele figurino que havia sido combinado por eles, governadores, com a presidente Dilma Rousseff. O problema é o seguinte, quando eles, governadores, estiveram com a presidente Dilma em Brasília no mês passado, e cada um levou o seu acervo de pedidos, vamos dizer assim, cada estado, presidente, eu preciso disso, preciso daquilo outro, etc. Ela foi muito prática e objetiva na sua resposta. Ela disse, olha, não prometo nada a vocês sem que o Congresso aprove esse ajuste fiscal que foi proposto aí pelo ministro Joaquim Levy. Então vocês me ajudem a aprovar esse ajuste fiscal, que depois o governo federal tem condições de ajudar vocês, governadores, e também aos municípios. Então marcou-se essa reunião para ontem em Brasília, que seria o seguinte: cada governador, cada um dos 9 governadores se reuniria separadamente com suas bancadas, seus deputados federais, seus senadores, para fazer um apelo a eles para ajudarem a aprovar o ajuste, porque está todo mundo no mesmo barco, Ney. Se esse barco afundar, não afunda Dilma e afundam eles também. Só que não aconteceu nada disso. Houve uma reunião com a presença de alguns senadores, nem todos compareceram, e aí cada governador ficou desfilando as suas reivindicações. Por exemplo, Paulo Câmara: é porque a gente precisa do aval do governo federal para contrair empréstimos externos, porque Pernambuco investiu 3 bilhões e 800 milhões no último governo de Eduardo Campos, esse ano só tem 1 bilhão para investir e precisa do aval do governo federal para fazer, para tomar novos empréstimos, seriam empréstimos internacionais, já que o Estado tem capacidade de endividamento. O governador da Bahia falou no déficit da Previdência: nós estamos com déficit previdenciário da ordem de 2 bilhões e precisamos da ajuda do governo federal, etc. O governador de Alagoas disse que tem um déficit de 1 bilhão na Previdência. E, enfim, cada um ficou lá relatando as suas carências, e de objetivo mesmo, de concreto mesmo, não se discutiu absolutamente nada. Ficou uma reunião tão esvaziada que muitos deputados, inclusive da bancada de Pernambuco, sequer apareceu lá no local da reunião. Você veja a desimportância com que os parlamentares trataram essa reunião, porque não teve objetividade nenhuma. Isso era para cada governador ter se reunido separadamente com suas bancadas, explicado a importância da aprovação do ajuste fiscal, para que, no final, todos lucrem com isso. Então, você veja que o Nordeste tem 184 deputados federais e senadores, se somando tudo. Então, é um contingente importante aí na composição do Congresso, né, para ajudar a aprovar esse ajuste fiscal. Mas, infelizmente, não aconteceu nada disso, e a reunião terminou sendo completamente esvaziada, sem nenhuma objetividade e sem resultado prático nenhum.
Hinaldo, saindo um pouquinho desse assunto, né, trazendo agora para o contexto exatamente de Pernambuco, nós estamos aí em meio à greve dos professores da rede estadual, mas a justiça já se posiciona contrária a ela, né?
Olha, o governador Paulo Câmara, nesse ponto, ele foi muito rápido, prático e objetivo. Assim que os professores decretaram greve, ele no dia seguinte publicou um decreto mandando cortar o ponto, e imediatamente entrou com uma medida judicial pedindo a declaração da ilegalidade da greve, e o seu pedido foi imediatamente atendido pelo desembargador Jovaldo Nunes, desembargador do Tribunal de Justiça. Então, o sindicato já foi comunicado, o sindicato dos professores, o Sintep, e os professores deverão imediatamente retornarem ao trabalho sob pena do pagamento de uma multa de R$60 mil por dia. Então, essa foi a penalidade estabelecida pelo desembargador pelo não cumprimento de sua decisão. Agora, o que a gente avalia no movimento como esse é o seguinte: o governo do estado e o sindicato ficam numa queda de braço em relação às estatísticas. O governo diz: não, 70% das escolas funcionaram. O sindicato diz: não, não foram 70, foram 50, etc. Isso é o menos importante nessa história toda. Se foram 50 ou 70, isso é uma coisa absolutamente irrelevante. O que é importante é que, aliás, o que se deve considerar agora nessa paralisação é que os grandes prejudicados são os alunos, que ficam sem aula e depois não tem como compensar essas aulas, porque todas as vezes que aconteceu greve em Pernambuco, o Sintep disse que ia repor essas aulas e acabou não repondo, dizendo que ia repor aos sábados, aos domingos, aos feriados, e a gente sabe que isso nunca aconteceu. E veja bem, mesmo sendo verdade essa versão do sindicato, não, metade das escolas aderiu à greve, tudo bem. E como é que você vai fazer depois? Aí vai ficar o ano troncho, umas escolas cumprindo o ano letivo, aquelas onde não houve paralisação, outras não cumprindo, e no final das contas isso só sobra, infelizmente, para a parte mais fraca, que é justamente, que são justamente os alunos carentes de famílias pobres, que são os que estudam na rede pública. Então, nesse ponto, o governador agiu corretamente, e aqui, Ney, não se está dizendo que não é justa a luta dos professores, que não é legítima a luta dos professores por melhores salários, não é isso. Toda luta sindical por melhores salários, melhores condições de trabalho, é justa e legítima. Agora, tem que ver se o outro lado pode atender ou não a essas reivindicações. O governo do estado já comprovou que está no limite máximo de gasto com a folha de pessoal, não pode, pelo menos no atual momento, atender a nenhum tipo de reivindicação dessa natureza, e por isso foi dito ao sindicato: olha, vamos continuar conversando, vamos esperar o fechamento da receita do primeiro quadrimestre, isto é, de janeiro a abril, o relatório de gestão fiscal desses quatro primeiros meses, para a gente ver o comportamento da receita. Se tiver sido positivo, a gente volta a conversar, assinar com possibilidade de algum reajuste aí de imediato. Se não, só quando houver crescimento de receita. O sindicato assim não entendeu, decretou a greve foi declarada ilegal agora pelo Tribunal de Justiça, e eles, professores, estão obrigados a voltar ao trabalho a partir de hoje, sob pena, repito, do pagamento de uma multa de R$60 mil por mês, ou, aliás, por dia.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pelas informações. Até amanhã.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:43, ouvimos então, conversamos, né, com o jornalista Inaldo Sampaio. Romenick, que é professor, entende bastante disso, né? A tendência é que o governo resista, agora inclusive com essa posição da justiça, e os professores, acredito eu, que os sindicatos vão ter que refazer suas decisões, né?
Pois é, Ney, o governo do estado colocou um projeto em discussão na Assembleia Legislativa, em discussão entre o governo, diga-se de passagem, né, não com os professores, de um aumento de apenas 0,89% aos professores de nível superior. Os 13% determinados pelo governo federal foi dado apenas aos professores de magistério, que é um número mínimo, para chegar pelo menos ao piso, né? E aí o que acontece? Os professores decidiram entrar em greve, né? Os professores. E após os professores entrarem em greve, sem o governo querer discussão nenhuma, aí agora o governador Paulo Câmara disse que se os professores suspendessem as greves, voltaria a discussão. Ou seja, que discussão que não tinha tido, que tinham colocado um projeto na Assembleia, que o aumento era de 0,89%. Que discussão, né? Voltar que discussão, que não estava tendo discussão nenhuma. E aí, de forma lógico, hoje o estado já conta com a maioria do seu quadro de contratados, com a maioria do seu quadro terceirizado, podemos dizer assim, de contratados. Por isso que a greve não teve tanta força. Se a gente for analisar em Santa Cruz, Ney, aliás, o último concurso do estado foi em 2008. 2007, 2008, se eu não estou enganado. 2008 para 2015, muitos professores já se aposentaram, muitos já aderiram a outros concursos, e aí o quadro ficou defasado. Teve que haver muitos contratos. Santa Cruz, por exemplo, se você chegar em qualquer escola daqui, tem 2, 3 concursados, o resto é tudo contratado. E aí, qual foi a ameaça do governo do estado? Cortar o ponto dos professores efetivos que estão em greve, os contratados que supostamente tivesse aderido seria substituído, os assistentes das escolas de referência seria transferido e substituído, em plena ameaça. Lógico, o mais prejudicado sempre é o aluno. Agora a gente sabe que a luta de classe é necessária. O medo que eu estou tendo, e olha que o PSB se coloca contra a terceirização, né? Isso aí do projeto que está havendo na Câmara contra a terceirização. Mas um governo do estado, que é do PSB aqui em Pernambuco, vem fazendo o que vem fazendo com os professores. O meu medo que eu estou tendo a cada dia é que eu estou observando que o trabalhador está perdendo sua força. É que o trabalhador está perdendo os seus direitos, né? Tendo que negociar uma coisa que é direito seu, que é o aumento salarial. Existe um projeto da terceirização no Congresso que, se acontecer, meu amigo, se for aprovado, o funcionário público está cada vez mais perdendo o seu direito. Falando de aumento salarial, parabenizar aí ao prefeito Edson Vieira e a classe dos professores, né, que parece que chegaram a um acordo, né, o acordo da proposta do sindicato, que era o retroativo do mês de março e abril, perde janeiro e fevereiro, né, infelizmente perde um direito, mas numa mesa de negociação tem que ser flexível para não perder de tudo. Conseguiram aí março e abril como retroativo e o aumento de 13%. Pelo menos o prefeito de Santa Cruz se mostrou só o diálogo, coisa que o governador do estado não vem mostrando esse diálogo com os professores.
8 horas e 47 minutos, né? Um abraço para o Leone que está aqui, né? O Rosael do primeiro horário,
está
aqui conosco todos os dias. 8 horas e 47 minutos, atenção para a nota do governo do estado. Para conhecer de perto as necessidades da população, o governo de Pernambuco está realizando seminários todos por Pernambuco. Os encontros serão realizados até 29 de abril, em 12 cidades diferentes, uma em cada região do estado. No Agreste Setentrional, o seminário aconteceu em Surubim, no dia 9 de abril. Ouvir as pessoas é fundamental para o governo definir prioridades, planejar novas ações e ajustar projetos em andamento para melhorar a vida dos pernambucanos. Participe. Juntos fazemos mais. Governo do Estado de Pernambuco. 8 horas e 48 minutos. Romenique, até amanhã.
Amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, a gente volta, amanhã é sexta, né? A gente volta amanhã. Você volta após o intervalo com o Silvio José e sua turma.
Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional, olha nós aqui outra vez, estamos chegando, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate na técnica de som, nas carrapitas pretas, temos aí a Márcia Arantes, aqui comigo temos o Leone Souza, bom dia Leone Souza.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, só né? Nem Carlos, nem Ralf.
É verdade, hoje tá complicado.
Bom dia, Márcia. Chegaram juntos os dois. Natália depois vai explicar por que foi que os dois chegaram juntos. Um bom dia especial a toda a região e a nossa cidade.
Vamos
a Santa
passar
Cruz.
rapidinho. Carlos, bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes.
Ralf Lados, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo.
Você tá cansado?
Não, tô cansado. Não, eu estava tomando um café da manhã à base de frutas com meu amigo Carlos Lisboa. Muito suco, muito fruta.
Jaca?
Bom dia, Leone. Não, jaca? Não. Era só frutas típicas de uma região da França que você não conhece. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Fruta de Paima.
Só um detalhe. Ontem a gente foi...
Com cochonilha.
Ontem eu estava ouvindo o programa e aí eu vi um locutor de uma rádio co-irmã tratando o Silvio como assaltante de afeto. Paulo Nenel de Sobral tratando o Silvio José como assaltante de afeto.
Não tá no rol da...
Não, não tá. Natália... Natália Ruda, pode crer, meu rei.
Pode crer, Silvio. Hoje eu amanheci bastante preocupado. Meus sambudinhos fizeram uma reunião.
Sim.
E me exigiram, rapaz, um negócio pesado pra eu comprar pra eles.
Um elefante?
Não. Eles me pediram, se reuniram e agora eles querem passear toda, né? Pediram um HD20 para passear. E
pediram o quê?
Um HD20, aquele carro.
BB20.
BB20.
Ah, você não comprou porque pediram errado.
Porque na minha época eu trabalhei 4 anos passando jogo de bicho para comprar uma bicicleta Monark.
Ah, barra circular.
Época, circular.
Barra
né?
circular.
Aí depois trabalhei mais 2 anos porque apareceu a danada da Caloi. A Caloi foi mais à frente do que a Monark. Aí hoje os sambudins se reúnem.
Já procurou logo a HB20, rapaz.
A bocada é quente, né?
Fica difícil pra gente.
Lutar pela vida, ganhando aqui essa merrecazinha, encontrar logo um HB20, né? Isso é muito triste.
Vamos pro debate.
Vou fazer esforço para comprar.
Né? 8h58, a gente volta já.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Um abraço aqui para Jota Oliveira. Jota Oliveira, que é um apaixonado também por Santa Cruz, ele me enviou aqui via e-mail a foto de uma placa que, segundo o que ele soube, né? Essa placa está próxima de Agrabatá do Ibiapina, na BR-104, próxima à Fazenda de Zé Paz, né? Foi colocada pelo DER. Agora, o interessante é o seguinte, é que é uma placa, né, de informativa, uma placa que coloca os pontos, o que vem pela frente, quer dizer, faz as indicações do que vem pela frente, do que está, né, os pontos, né, principais, enfim. É dessa. Aí tem o seguinte, a placa indicativa diz, Polo de Confecções, Feira de Caruaru, Alto do Moro. Isso ali, perto de Zé Paz, viu? É perto de Zé Paz, perto ali da entrada de Gravatá do Ibiapina. Ou seja, você vai direto, Polo de Confecções, Feira de Caruaru, Alto do Moro. Não existe Toritama nem Santa Cruz do Capibaribe, né? Não existe nada de Santa Cruz do Capibaribe. Bem interessante isso, né?
A placa deveria ser arrancada e colocada após Toritama.
Verdade. Né?
Porque
verdade.
Nem antes de Toritama, deveria ser pós Toritama.
É. Como é?
Eu ficava admirado se tivesse indicando Santa Cruz, né?
É, porque o que dava à frente teríamos.
Infelizmente, isso é uma prática comum do DER. Até na parte já duplicada da BR-104, em vários trechos, tem aqueles retornos. Aí tem retorno Lages, que é um distrito de Caruaru. E não tem um retorno dizendo se você quiser retornar a Santa Cruz, né? Se você quiser retornar ao Polo de Confecções de Faquinha,
Santa Cruz do Caparibe,
não tem.
Não
existe.
Não, é complicado, viu?
Você vê lá, tem retorno Fazenda Nova, retorno Lages, retorno Toritama, mas retorno Santa Cruz não existe.
Diga, Carlos.
E aí, veja bem, Silvio, isso é uma situação como se coloca aí, recorrente, ela acontece cotidianamente, toda vez que se coloca placa ou se repõe placas aqui nesse trecho que dá sentido a Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz é escantilhada, Santa Cruz é discriminada, ela não aparece sobre hipótese alguma. E eu acho que já está passando do tempo, né, de as autoridades competentes fazer uma cobrança disso junto aos órgãos competentes e o pessoal das entidades da sociedade civil organizada, que inclusive eu estou gostando bastante do trabalho deles, né? Eles inclusive têm aí noticiando que eles estão indo ao Recife.
Não, foram ao Recife agora, juntou todo mundo e foi em Recife cobrar melhoria no sinal da TIM. Dá claro aqui que é ridículo também, viu?
Então eles deveriam também colocar isso dentro, se sugere que eles coloquem isso também dentro do ponto de pauta deles. E uma outra coisa que me chama a atenção é que naquela época daquela situação dos lençóis, né, aquelas coisas todas.
Sim, do lixo hospitalar.
Do lixo hospitalar, ficou acordado à época que governo do estado, município e sociedade civil organizada, os órgãos aqui do polo, iriam fazer chamadas institucionais, fazendo chamamento aos clientes para o polo de confecções. E parece que isso, eu particularmente não estou assistindo muito televisão, mas isso
não,
parece
não.
Que não
aconteceu. Foi o seguinte, seria uma verba, se não me falha a memória, que o governador na época, Eduardo Campos, anunciou uma verba, se não me falha a memória, de 10 milhões, né, que seria para divulgar em nível nacional, tanto em televisão quanto nas principais revistas, o polo de confecções. Aí, evidentemente, não seria apenas Santa Cruz, isso. Mas o polo de confecções. O vídeo ficou muito legal, né? Tudo começava, né, por Santa Cruz, o Capibaribe, a pessoa entrando, né? A imagem me dava a entender, mostrando o modo assim. Ficou muito legal. O material, né, ficou bem feito mesmo. E aí depois disseram, não, vai ser mais de uma etapa. Eu disse, bom, então aí já dá para entender que só vai sair numa etapa mesmo, não vai sair mais não. Dito e feito, até hoje não saiu mais, foi apenas parte, né, após aquela crise, parte do que foi anunciado é que foi colocado em prática mesmo, que eu cheguei a ver e também na revista Veja tal, alguma coisa. Depois acabou, não saiu absolutamente nada. Uma pessoa diz aqui também, o Tiago, mandou um recado aqui também pelo Torpedo, diz que antes de Taquaritinga tem outra placa dessa que indica Taquaritinga, Pão de Açúcar, Toritama e não indica absolutamente nada de Santa Cruz.
Existe.
9:12, vamos para o intervalo, porque na volta, tá certo? A gente adiantar aqui, na volta vamos repercutir, vamos fazer análise da situação, né, do que ocorreu ontem aqui no programa, né? Que foi a entrada do prefeito Edson Vieira, revoltado, né? até um pouco alterado, né, falando, né, sobre a questão da denúncia que foi feita por Carlinhos da Coab, até cobrando que a imprensa deveria ir buscar outras informações e não apenas pegar o que Carlinhos havia colocado na Câmara de Vereadores. Coincidentemente, o pai da criança veio aqui após a fala do prefeito, né? Estava ouvindo, estava indo exatamente para a cidade de Garanhuns. Então, a análise, né? Estava ouvindo e ia para a cidade de Garanhuns e voltou, né? Então, a análise de vocês sobre essa situação. A gente volta já.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Um abraço aí, bom dia, Mário Deda, né? Sempre aos ouvintes, né? Fiéis aqui do programa Rádio Debate. Começar por Leone Souza, a sua análise, né? Sobre a fala do prefeito, sobre a fala da Mônica, né? Diretora do Hospital Materno Infantil e também do pai do garoto, a Manuela, aliás, a Manuela, né? A diretora do Hospital Materno Infantil e também o pai da criança, né? A pai do recém-nascido, hein? O Cezinha, né? O Cezinha. Pois não, Leone Souza?
Olha, primeiro, ontem, até quando você estava lendo a matéria que estava no blog a respeito da denúncia que o vereador Carlinhos Jacob teria feito no uso da tribuna na Câmara de Vereadores, a respeito desse fato ocorrido, né? De mais um fato lamentável ocorrido na cidade de Santa Cruz, que foi esse episódio do Hospital Materno Infantil, quando uma gestante foi várias vezes àquela unidade hospitalar e posteriormente foi constatado que o seu bebê, a sua criança, já estava morta, né? Então foi um fato realmente lamentável, abordado pelo vereador Carlinhos da Coab, que na ocasião, quando você terminava de ler a matéria, e alguns dois companheiros, se eu não me engano, só tinham feito o comentário, o prefeito ligava, né? Ligava para dizer que Carlinhos estava equivocado, que não tinha sido daquela forma. E na medida que o prefeito falava, o pai...
Que havia acompanhado, né, caso, vinha acompanhando esse caso.
Uma das coisas que ele frisou, ele disse que não foi da forma que Carlinhos falou, porque ele acompanhou todo o caso. E aí, quando ele vai no meio da sua fala, entra aqui o pai do menino, do que sofreu o fato, ocorreu o fato, e discorda totalmente do prefeito Edson Vieira. E no final das contas, quando nós também ouvimos o Cezinha a abordar como de fato ele conduziu todo o processo de levar sua esposa ao hospital, levar sua esposa ao posto de saúde, né? E aí a gente viu que realmente o prefeito não estava por dentro da história. E se alguém disse ao prefeito, talvez não disse como o fato ocorreu, segundo as palavras do Cezinha, do pai da criança, né? Então, a gente viu realmente que o prefeito estava um pouco equivocado no que falava a respeito desse fato. E aí a gente só tem realmente é que lamentar. A leitura que eu posso fazer de tudo ocorrido de ontem é que a gente só tem mesmo é que lamentar. Porque se tenta pregar uma coisa que não é bem verdade. Que não é bem verdade. Eu não posso ser radical e dizer que não houve alguns pontos que melhoraram na questão da saúde de Santa Cruz. Agora, dizer que houve avanços significativos nessa cidade no tocante à saúde, eu não posso admitir isso e não posso aceitar. Eu não posso. Porque eu continuo ainda dando o mesmo pensamento. Desde o tempo de Hernando Silvestre, de Agostinho Rufino, de Zé Augusto, Toninho do Pará e Edson Vieira, se um indivíduo, um cidadão ainda quebrar um dedo nessa cidade, ele tem que ir para outro lugar, porque em Santa Cruz não engessam. Então, não posso dizer que houve avanços significativos. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, um cidadão quebrar um braço, ou uma perna, ou um dedo, e uma cidade com um porte desse, que tem 100 mil habitantes, fora a população flutuante que circula nessa cidade, e não tem capacidade de se engessar, eu não posso considerar que houve avanços. O que a gente escuta constantemente é denúncias de um raio-x quebrado. Eu posso considerar que isso é avanço? Existem alguns números de PSF que aumentou, é bem verdade. O prefeito ampliou, e isso aí é um dos pontos que a gente tem que destacar, com a participação efetiva do governo federal no tocante ao Mais Médico. Então, não houve aqueles avanços substanciais que é propagado,
que é dito nessa cidade, nos quatro cantos. Não houve realmente. Porque se houvesse, talvez a saúde não estava na situação que se encontra. Agora, eu lamento e fico muito preocupado, porque casos dessa natureza, infelizmente, amanhã ou depois, como o Ralf bem costuma dizer, só vira mais um número também. Só vira mais um número, entra para a estatística e pronto, e Zé Finim. E acabou. E a dor, a perda que os familiares tiveram. Quem vai reparar uma dor dessa que é irreparável? O município não tem responsabilidade nenhuma. O Estado não tem responsabilidade nenhuma. Ninguém. Isso é um problema pontual. Porque quando se tem problemas graves, o que está acontecendo é que é dito que isso é um problema pontual. É um problema pontual, é um problema pontual. Mas eu quero saber se um problema pontual é para estar existindo? Não. Até porque o que foi pregado e o que a gente torce do prefeito Edson Vieira é para que ele cumpra suas promessas de campanha, que era realmente fazer uma saúde melhor, que era realmente fazer uma saúde diferente do que foi feito pelos governos passados. O que a gente espera de fato é isso. Vim questionar, foi questionado ontem até na sua fala, Silvio, que hoje Santa Cruz atende muita gente de fora. Ora, isso é novidade? É novidade? Santa Cruz atender paciente da Barra de São Miguel? Santa Cruz atender paciente de Jataúba, de Pão de Açúcar? Isso é novidade? De São Domingos? Isso é novidade? Isso para mim não é novidade. Eu acho que desde o tempo de Raimundo Aragão, Santa Cruz já atendia pacientes de fora. Então isso não é uma novidade. Mas aí o que os administradores se apegam, e isso aí é que eu lamento. Eu lamento muito, sabe? Porque o que os administradores se apegam é unicamente nas quedas de receita do FPM. Ora, o FPM caiu muito. O FPM caiu muito e aí a gente não pode, Ralf, fazer a reforma do hospital como deveria. Quando eu disse que a reforma do hospital foi uma maquiagem na frente do hospital, quando no seu interior e na parte de trás precisa da mesma reforma que não teve. E agora o prefeito já admitiu que não tem dinheiro para isso. Que não tem, porque o FPM, as receitas do município têm caído, porque o governo federal tem cortado. Ora, mas o governo tem cortado e as receitas têm caído, eu acho que desde o tempo de Agostinho Rufino, que prefeito, ou até antes, reclama de receita do repasse do FPM. Não é novidade prefeito reclamar do FPM, não. Agora também não se fala, aí só se fala da queda, mas não se fala do acréscimo de receita. Por quê? Na gestão anterior, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas na gestão anterior se arrecadava cerca aí, mensal, de 6 milhões de reais, 5, 6, 7 milhões de reais por mês, os repassos do governo. Hoje, há informações que se arrecada 10, 12 milhões de reais. Mas não se fala, só se fala que caiu, mas não houve também alguns acréscimos, não? Então a gente lamenta, porque a saúde que foi pregada em Santa Cruz, na verdade, é uma saúde que hoje começa, de certa forma, a sua maquiagem aparecer, a sua maquiagem cair. Não é bem aquela saúde que é pregada nos quatro cantos dessa cidade.
Natália Arruda.
Olha, a gente acompanhando todas essa zoada toda, que eu digo de zoada, nós chegamos a um denominador comum. Vem se falar nas administrações passadas. Que passado? A gente tem que ver o presente. Passado? Passado foi tão ruim que o povo tirou. O povo tirou e colocou o presente. Aí o presente diz, mudou tudo, tá bom, mas a receita cai. Que receita cai? Porque eu duvido que o FPM hoje, o repasse, seja igual aos dos governos anteriores, Ralf. É muito mais. Essa história de cair, quando o cara pega o microfone para ser eleito, ele promete o céu e a terra, até o aluguel do hospital prometer tirar. E hoje, ontem eu vi aqui, vai a mais de 20 mil reais o aluguel do hospital. Aí eu pergunto, as filas de ir para o Recife de madrugada acabou? Não. Um dedo quebrado em Santa Cruz em Gessa? Não. Aí se diz, vem o povo de fora
para Santa Cruz ser atendido, Ralf. Mas todos os políticos, todos, foram em Jataúba pedir voto. Político de Santa Cruz, viu? Que aonde tem deputado eleito é em Santa Cruz. Foram para Jataúba, São Domingo, Taquaritinga, toda essa região. E eles lá, quando pegam o microfone, eles não dizem. Quando você for lá em Santa Cruz do Capibaribe, vocês não vão ser pelo menos receitados, não. Não diz não, ó. Diz nada. Diz, olha, lá era uma rodoviária, mas vai ser agora um posto de aviação lá dentro do hospital. Então, olha, isso deixa a gente muito triste, muito triste. Nós moramos numa cidade maravilhosa, que tem esse povo maravilhoso que vieram de fora e trabalharam em Santa Cruz do Capibaribe. E o hospital, o pessoal do hospital, que trabalha no hospital, não tem culpa não, Ralf. Tem culpa não. Que tenha esse povo que promete e não realiza. Deixar o hospital como uma menina que completa 15 anos. É uma festa bonita da Gota Serena. É grande a festa, né? Fica bonito todos eles. Foi todos os prefeitos que chegaram até agora. Mas tá aí. A muriçoca tá zoando. A dengue tá colocada entre as 26 municípios do estado. O Santa Cruz está dentro desse parâmetro. Aí melhorou em quê, meu Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu tenho que tirar o chapéu e jogar aqui no chão. Melhorou em quê? Em algumas coisinhas. Algumas coisinhas para Santa Cruz do Capibaribe. Isso é muito diminutivo. Isso é muito simples. Vamos procurar melhorar Santa Cruz do Capibaribe. Vamos procurar melhorar essas viagens por Recife. Comprar pelo menos um danado de um Raul X, que com esse dinheiro... Olha, eu acho o seguinte, Carlos Boa. Esse dinheiro que está sendo rateado aí, rasgado para lá e para cá, tivesse investido tudo dentro do hospital municipal. Dentro do hospital municipal, Leone Souza. Dizem que tem mais de 20 médicos em Santa Cruz do Capibaribe. E se chegasse no hospital, toda vez tivesse 3, 4 médicos, o povo reclamava, não reclamava. Chegasse lá, tem um Raul X... Tem. O povo reclamava? Não reclamava. Nós estávamos aqui falando isso? Não, nós estávamos parabenizando. E por que não conserta isso, povo de Santa Cruz? Por que não conserta? Falta coragem. Falta botar uma pessoa que queira bem a Santa Cruz em termos de saúde. Estão prejudicando aí o trabalho do senhor prefeito. Estão prejudicando. E não quero que nós diz aqui, Galvão. Não quero que digam não, aquelas pessoas que ganham sem fazer nada. E nós estamos aqui querendo ajudar. Tem coisa errada aí dentro, rapaz. Tem coisa errada. Será que em Santa Cruz do Capibaribe entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito boca preta, boca azul, boca branca, já mudaram o nome, entra o cara que era do mesmo partido, cara. Porque o prefeito atual era do mesmo partido do passado. Era do mesmo partido. Então, o povo elegeu. Ele tem feito até um trabalho bom em outras áreas. Mas a área de saúde, me perdoe. Seu Dudu, quando era vivo, atendia melhor o povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, ontem, infelizmente, nós tivemos mais esse caso polêmico para tratar aqui, quanto à questão da morte... de mais da morte de uma criança, que deve ser aberta uma sindicância, é o trato normal, mas infelizmente a família perdeu a criança. Quando eu tecia as críticas, o prefeito entrou no ar, e lógico que é um direito que ele tem, e a Apolo dá esse direito a todo mundo, né, para fazer as colocações dele, né? Ele disse que respeitava os comentários, mas que tinha um ponto de vista diferente. E que a gente precisava ver que o FPM caiu, né? Foi muito bem perguntado que o FPM não... A queda de FPM não é de agora. eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso a números, mas o que se sabe é que desde 2007, 2008, quando o governo federal tirou aquele imposto da linha branca.
É que, inclusive, foi o que eu passei para o prefeito, né? Que eu não sei se você entendeu que era. Eu estava defendendo, né, o governo passado, que na realidade eu estava citando que era o mesmo argumento do governo passado. Era esse de que os problemas aconteciam em todas as áreas em virtude da queda do FPM, em virtude da desoneração fiscal do governo federal.
Exatamente. O governo tirou o IPI da linha branca e dos automóveis. Aí o que é que aconteceu? Lógico que o FPM, o repasse para o município do FPM caiu, né? Em contrapartida, o governo federal tem ajudado e muito Santa Cruz na área de saúde. Por exemplo, os médicos dos mais médicos. Eu não lembro se o número é 16 ou 18 médicos dos mais médicos que atendem em Santa Cruz do Capibaribe pelo governo federal. Hein? Nos PSFs. Né? Outra coisa é que, por exemplo, a UPA feita na frente do Moda Center, que para mim foi um local muito mal escolhido, eu acho que não foi o prefeito Edson Vieira, foi o prefeito anterior, Antônio do Pará, que escolheu um lugar péssimo para se fazer a UPA. Eu fico perguntando, aí eu faço a pergunta aqui a quem escolheu, junto com o Toninho e a Toninho do Pará, que escolheu aquele canto ali, numa...
Quando dizer agora, aqui ali é feito um outdoor, bota ali para todo mundo.
Para todo mundo, exato, você está correto.
Vamos ver se dentro agora depois funciona.
Agora, eu pergunto a quem escolheu ali, quando for numa feira de junho, de julho, e quando for numa feira de novembro e dezembro, como é que você faz para chegar com uma emergência, por exemplo, né, nessa, na UPA? Como é que você faz para chegar, já que há outro problema, e a do estado agora também vai ser construída perto, né, a prometida, o país, né? Agora, veja só, quanto à questão da saúde, e o prefeito pede para a gente, antes de criticar, ver que os números, e realmente, a defasagem, que, por exemplo, Carlos Lisboa sabe muito bem, que a defasagem de se manter um PSF e o dinheiro que o governo federal manda para um PSF é enorme. O governo federal, acho que, se não me engano, manda R$6.800 para um PSF, que se gasta R$20.000 para se manter ele. Né? É enorme essa defasagem. Agora, o PSF é interessante porque é a prevenção da doença, para que justamente o hospital municipal não fique encharcado como ele está. Se o PSF não funciona bem, o hospital municipal, consequentemente, vai estar lotado de pessoas, porque as pessoas vão estar, consequentemente, adoecendo mais. Agora, quando se fala em tudo isso, é até compreensível. Ora, queda de FPM. Né? O governo federal manda um valor que não condiz com a realidade de um PSF. É lógico. Muito embora o governo federal está mandando também os médicos dos PSF com a questão do mais médico. Agora, isso tudo é compreensível e palpável hoje. O problema, Silvio, é quando chega o comício. O problema é quando chega a eleição. Porque quando chega a eleição, esses problemas que o prefeito Edson Vieira enfrenta hoje, eles foram enfrentados pelo prefeito Toninho do Pará. Mas quando, na eleição, a época da eleição, Natália, ninguém falava que o recurso era pouco. Se falava diferente, se falava que o recurso era suficiente e faltava administração, faltava gerenciamento, como bem disse o Natália aqui. Faltava gerenciamento. Então, nós precisamos entender a coisa como um todo. Se na época do Palanque o que foi prometido foi muito, a cobrança vai ser muito. Eu nunca vi um político subir em cima do palanque, aí não só é Edson, é todos eles, subir em cima de um palanque e dizer que vai lutar para fazer porque os recursos são poucos. Não. Eles dizem que vão trazer e vão fazer porque tem condições para isso. Vou lembrar um fato aqui, que foi o debate entre os três candidatos a prefeito no último pleito de 2012. Né? Quando à época Zé Augusto, Edson Vieira e Cleito Barbosa eram candidatos, e no debate lá na Câmara de Vereadores, Zé Augusto prometia um hospital micro-regional, porque ele ia cobrar o escanteio e cabecear. Ele era deputado, iria colocar o recurso e depois era o prefeito que ia fazer o gol, porque tá. Edson Vieira prometia um novo hospital municipal.
E com dinheiro do aluguel.
Um novo hospital municipal, né? E depois, o Cleito Barbosa prometia que ia tentar botar esse que está aí, o Hospital Raimundo Francino Naragão, para funcionar. Quem foi que foi aplaudido? Zé Augusto e Edson Vieira. E Edson Vieira. Santa Cruz tem condição de ter um hospital? Não tem. Não tem, até merece. Até merece demais. Até faz tempo que está defasado. Mas não tem condição de ter, Natália. Então, na hora do palanque, é fácil. Na hora do palanque, tudo se resolve. Quem não lembra, quer falar, Lisboa?
O povo
é, porque Lisboa ainda vai falar, né?
Então, é. Já passou. Não, mas ele, uma intervenção?
Pois não.
Não, tranquilo. Tá.
Eu vou encerrar. Bom, eu vou.
Agora, né, que vem o povo de São Domingo, sempre por aí veio. Fora, sempre veio, esse pessoal sempre veio,
veja só. E outra coisa, é que ele precisa ter calma, porque quanto foi ter sido as críticas aqui ontem, pelo menos da minha parte, eu não disse que não teve avanço. Eu discordando do Leone, eu acho que houve avanço. Se não me falha a memória, se a terapia está funcionando, eu acho que eu usei a palavra não está a contento. Houve avanço, mas não está contento. Agora, aí ele disse que não pode se dizer que não tem avanço. Não foi dito isso aqui, pelo menos por mim. Eu discordo do Leone e acho que houve avanço na saúde. Agora...
Pelo menos para nós dizer que houve avanço aqui, quebrou um dedo e engessar.
Veja só, Natália.
Houve avanço em receita.
Nessa administração foi dita. Já que a gente está discutindo o fato ocorrido de ontem, nessa mesma administração foi dita que as mulheres de Santa Cruz agora poderiam parir em Santa Cruz.
Foi um discurso da vereadora.
Aí eu lhe pergunto, que seria um avanço na saúde, que as mulheres antigamente não podiam parir em Santa Cruz, mas agora podia parir. Aí eu lhe pergunto, mediante o fato que ocorreu com essa mãe. Será que, de fato, as mulheres podem parir em Santa Cruz?
Olha, eu falo em avanço pela abertura de mais PSFs. Eu falo em avanço pela abertura da AME Mulher. Eu falo em avanço pela abertura da AME
Infantil. Né?
Infantil.
Não existe, não. Não, a AME Infantil. A mulher que vai ser construída.
A AME, que é especialidade, né, com vários especialistas.
Na Rogaciano,
e ali a AME Infantil. Exato. Isso pra mim é avanço, certo? Agora, tá contente? Tá não. Não tá contente. Por exemplo, volto aqui a mostrar que quando a questão é eleição, Natália, era tudo fácil. Quem não lembra a entrevista a Silvio José na Comunidade FM, Silvio José e Anei Lima na Comunidade FM à época, o prefeito fazendo as contas de como era que ia sobrar dinheiro para ele fazer 4 policlínicas. Aí você pergunta, estão sendo construídas policlínicas? Estão, com verba federal. E a outra do Estado. Uma com verba federal e outra com dinheiro do Estado, com dinheiro do município, que foi mostrado à época, não. Vale, é válido até demais. Eu quero a policlínica, eu não quero saber de onde vem o recurso. Né? Agora, que, na verdade, quando se desce do palanque, a coisa fica bem diferente, Silvio José.
Carlos Boa.
Pois não, Silvio, pois não, debatedores, ouvintes. Veja bem, primeiro eu gostaria de pegar um gancho aí na colocação do companheiro Ralf no que se diz respeito à fala do prefeito, não é? Aqui tem se reconhecido uns mais e outros menos, não é? Isso vai muito assim, de acordo do ponto, vai em conformidade com o ponto de vista de cada um aqui dos debatedores, mas tem se reconhecido os avanços que tem se dado aqui na área de saúde em Santa Cruz do Capibaribe. Tem sido avanços significativos, tem sido avanço, por exemplo, discordo com o Leone, se você pontuar esses avanços, se comparando com as gestões anteriores, esses avanços estão para mais. No entanto, se formos comparar para necessidade, se formos fazer um comparativo das necessidades da população, das necessidades, das demandas dos usuários do sistema de saúde, o que foi feito ainda está muito aquém. Aí eu coloco, a prefeitura tem condição de fazer o que está muito aquém? Ela não tem condição de fazer. Ela não tem condição de fazer em razão da própria política que é estabelecida
é entre o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde, no que se diz respeito ao aporte de recursos que é distribuído dentro desse contexto, que é uma situação extremamente delicada e que, inclusive, todos os governadores do Nordeste estão reunidos, não é, com os deputados também do Nordeste para tratar, entre tantos, dessa questão de como deve ser o financiamento, a política de financiamento do Sistema Único de Saúde. No entanto, é preciso se ter uma clareza do seguinte: nós não podemos aqui agora estar com esse tipo de discurso para justificar determinadas situações. Tem situações políticas que elas podem ser resolvidas para minimizar, não resolver essa situação num todo, mas minimizá-las, diminuí-las através da administração municipal. Que situações são essas? Aonde está havendo a falta de praticidade com relação ao princípio da economicidade, ao princípio da eficiência, isso tem que ser corrigido. Vou dizer qual é a palavra difícil. O que é o princípio da eficiência? É você fazer as coisas de forma eficiente. Na medida que se faz as coisas, que não se faz as coisas de forma eficiente por determinadas secretarias, por determinados secretários, por determinados funcionários, o dinheiro público está indo para o ralo. Na medida em que, por exemplo, eu compro um copo, com um preço que não é compatível, na medida que eu compro um copo descartável com um preço que ele não é compatível, e esse copo descartável, ele não tem a qualidade de vida, eu estou levantando prejuízos para o erário público, para o dinheiro do município. Na medida, por exemplo, também, que eu não resolvo de forma mais avançada, de forma mais evoluída, de forma mais programática, de forma mais contundente, a ampliação própria de receita do município, eu também estou faltando com o princípio da eficiência e com o princípio da economicidade. Aí gostaria de colocar que dentro desse contexto houve avanços, sim. Agora, tem situações que muitas vezes, Natália, prejudica por demais o prefeito, e prejudicando o prefeito é porque na ponta lá o usuário do sistema está sendo prejudicado. Não se concebe esses avanços que Ralf colocou, que nós colocamos aqui em outros momentos, não é? Não se concebe dentro de um contexto de avanço desse você não resolver um problema de um raio-x, não é? O raio-x quebrar constantemente, o raio-x faltar. Pois não.
Eu acho que em tudo no mundo você tem que ver a prioridade.
Justo,
né? Santa Cruz faz 15 ou 16 anos que vem dizendo, não se ajeita, não conserta um dedo em Santa Cruz. Isso é uma prioridade.
É uma prioridade.
Um raio-x, justamente. É uma prioridade.
E é uma coisa pequena, né? Não é uma coisa do outro mundo.
Não é uma coisa do outro mundo. A gente aqui não estamos
do
pedindo
ponto de vista
coisa do outro mundo,
prático,
não,
tanto rapaz. Do ponto de vista prático.
No dia que chegar um raio-x ali, nós vamos fazer uma passeada.
Aí quando conserta o raio-x, aí falta a película, né? Quando a película chega, o raio-x quebra. Então, não se concebe. Aqui se falou com relação à questão das senhoras gestantes. Óbvio, as enfermeiras obstetras, elas têm esse papel e elas são capacitadas, muito embora umas são capacitadas e não cumprem com a sua, com a sua função como tal, mas haveria necessidade, dentro dessas circunstâncias aí colocadas, que o materno infantil tivesse um médico obstetra. Para quê? Para quando a situação tivesse um grau de complexidade maior, né, não houvesse necessidade de transferir a paciente para um lugar que atendesse essa situação de complexidade dela maior. Então, são coisas que podem, dentro do meu entendimento, que podem ser resolvidas, mas não estão sendo resolvidas. E aí entra nesse processo de desgaste. A questão, por exemplo, repito, das muriçocas, não venham me dizer que estão fazendo uma ação de forma como deveria ser feita, de forma contundente. Está sendo feito, não concordo com o Natálio, quando ele disse que não está sendo feito nada, está sendo feito, agora não está sendo uma ação contundente, uma ação programática, uma ação com a efetiva participação da sociedade, das outras secretarias, das escolas, não está sendo feita. E aí nós temos que dar a mão à palmatória. Com relação à questão da denúncia em si, nós temos que ter a compreensão, o prefeito e os prefeitos anteriores também deveriam ter tido essa compreensão, e o que vim, se foi esse aí, ou se for, também tem que ter a compreensão, que em Santa Cruz do Capibaribe nós sempre tivemos algumas figuras na oposição que são favoráveis ao quanto pior, melhor. Ponto. Não estou aqui dizendo que o denunciante, ou seja, o Carlinho da Coab, não estou dizendo aqui que ele faz essa política ou que ele deixa de fazer. Mas o que o prefeito tem que entender, o que o administrador tem que entender, A denúncia, quando ela vem, ela tem que ser apurada. Claro. Independentemente de ser Carlinhos da Coab que fala. Se Carlinhos quer que o governo não dê certo, é uma outra questão. Se o Carlinhos quer, não estou dizendo que ele quer nem que não quer, não é? Não estou fazendo esse juízo de valor. Mas se o Carlinhos ou qualquer um outro parlamentar de oposição torce ou faz articulações políticas ou tem atitudes políticas para atrapalhar a vida da administração, para atrapalhar o exercício da administração do prefeito, dos seus pares, dos seus secretários, isso pouco interessa dentro do contexto. O que interessa é o foco de investigar a denúncia, né? Investigar a denúncia. E aí investigar a denúncia, diga de passagem, né? Porque se não investigar a denúncia de forma competente, de forma coerente, quem leva o prejuízo é o usuário. Quem leva o prejuízo é a pessoa que procura o sistema. Quem leva o prejuízo político é o prefeito, secretário de saúde, secretária de articulação política, secretário de infraestrutura. A maioria desses secretários, eles não se dispõem a concorrer a cargo eletivo, não. E me parece que o prefeito atual, né, ele tem uma trajetória política de cargos eletivos e quer continuar nessa trajetória de cargos eletivos. Então ele precisa fazer com que essas coisas, essas investigações, elas funcionem de forma correta, elas funcionem de forma justa, a composição da comissão seja composta de pessoas coerentes e pessoas que não são furadas, estou encerrando, e pessoas que não sejam furadas na venta do lado A e do lado B, porque de que adianta você formar uma comissão de sindicância com pessoas quase que exclusivas que são tendenciosas, né, que são tendenciosas. Só vai fazer, vão fazer um tipo de jogatina, vão fazer um tipo de articulação, porque eu conheço isso muito bem, né, para proteger o funcionário. O funcionário não precisa ser protegido. Né? Quando o funcionário erra, ele não precisa ser protegido. Quem precisa ser protegido é a população. Quando a população é protegida, por consequência, o prefeito é protegido também politicamente e administrativamente e eleitoralmente. E aí também o que não se pode conceber, o que é inconcebível, o que é aberrante, né? O que é aberrante é, por exemplo, você instaurar uma sindicância, inclusive dentro do marco legal, dentro da lei, etc., e a sindicância passar um ano para dar informação a respeito da sindicância. E quando se dá a informação a respeito da sindicância, se dá através de uma nota que, do ponto de vista, repito, do ponto de vista do trâmite administrativo correta, mas do ponto de vista dos fatos, deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, isso são situações que não podem acontecer, que não devem acontecer, né? Eu acho que na fala do prefeito, ele não se alterou, eu não considero que ele se alterou. Não. Ele... Agora... Ele foi tranquilo. Agora, eu faço aqui uma crítica construtiva à fala dele. Do ponto de vista de como a coisa transitou, do ponto de vista de como a coisa aconteceu, que o rapaz, inclusive, diz que tem documentos, o rapaz diz que tem provas, o rapaz diz que tem gravações, eu acho que o prefeito deveria ter utilizado o seu espaço para ele falar de tudo que ele falou. Agora, com relação ao fato em si, ele deveria simplesmente ter se colocado: vou mandar investigar. Vou mandar investigar e acabou. E ao investigar, vai ser investigado com coerência, vai ser investigado com justiça, e ou, havendo fundamento, os fatos sendo concretos, vou responsabilizar as pessoas administrativamente, e sendo o caso, até criminalmente. Agora, é preciso que se tenha essa compreensão. Agora, deixa eu só fazer aqui uma...
É
uma questão de justiça. Ontem, o companheiro Natálio colocou que dois vereadores na Câmara, em seus discursos, de certa forma, responsabilizaram, passaram para a população a responsabilidade com relação a essa questão da dengue, essa questão da muriçoca, etc. E a fala dos vereadores não foi bem assim. A fala dos vereadores, que inclusive, eu digo de público, eu concordo com a fala deles, eles trataram das pessoas, de parte da sociedade, que não tem os seus devidos cuidados. Que, por exemplo, joga o lixo quando o carro passa. Deixa terminar. Não está sendo a população toda. Você foi injusto e foi incorreto. Foi o vereador Ronaldo Pacas e o vereador Zezinho Buxim. Eles falaram...
Está escrito
e está aqui. Ele não disse que é culpa da população. Está aqui, ele disse que é culpa da parcela. parcela da população. Quando a parcela da população. Quando a parcela da população não faz, ela está se igualando ao poder público também que não faz. Não é sair com fumacê. Eles falaram do papel. Eles falaram do papel do usuário. Eles falaram do papel do usuário.
O usuário tá em casa com a muriçoca. O cara tem os filhos para dar comer. Tem tudo. Aí vai estar atrás do muriçoca, rapaz.
E é responsabilidade também da população.
9h57, 9h57 minutos.
Deixa só. Antes do intervalo, deixa eu só dizer que como a questão é hospital, em Águas Pretas, que é uma cidade muito inferior, menor, inferior não, ela é menor que Santa Cruz.
Em termos de populacionais.
Em termos de população, né? E eu tenho todo o respeito com a Água Preta, e a Água Preta precisava de um hospital também, mas foi construído um super hospital lá em Água Preta pelo governo do estado. Em Barreiros também. Em Santa Cruz não foi construído por quê, Silvio?
Porque a gente...
Peraí.